Então, a radicalidade, a fidelidade, o vínculo comunitário, a vida fraterna, o cuidado com a casa comum, certamente inspiram a gente a ter essa santa ousadia de construir um mundo novo a partir da experiência local.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do PaulusCast. Eu sou Erika Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Realmar a economia de Francisco e Clara, livro publicado pela Paulus Editora, e também vamos falar sobre a economia de Francisco, entender o que é essa proposta e também quais são as iniciativas que nós podemos tomar no nosso dia a dia. Para isso, então, nós recebemos hoje aqui com muita alegria a Thalita Guimarães, que é economista, contribui na área de advocacy do Serviço Franciscano de Solidariedade, o SEFRAS. Seja muito bem-vinda, Thalita.
Obrigada, Érica.
Nós recebemos aqui também o Peterson Prates, que é jornalista, pós-graduando em Ciências Políticas, membro da Colegiada das Comunidades Eclesiais de Base do Regional 1 da CNBB, também animador das campanhas da fraternidade. Seja muito bem-vindo, Peterson.
Obrigado, paz e bem.
Paz e bem. Nós recebemos também, participa conosco remoto, o Eduardo Brasileiro, que é sociólogo, é mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas e coordena o Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Muito obrigado, Érica, pela acolhida. Um abraço também a todos que nos escutam.
Beleza. Todos os três convidados integram a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Também são autores e contribuíram com a obra Realmar Economia, Economia de Francisco e Clara, que foi publicada recentemente pela Paulus Editora. Então, queria perguntar a vocês, em primeiro lugar, Thalita, o que é a economia de Francisco e Clara?
Bom, Érica, a economia de Francisco e Clara, à luz do Papa Francisco, tem o objetivo, nessa trajetória, de 4 anos de atuação, de mobilizar, articular, formar e também organizar pessoas, organizações, movimentos populares em torno da construção e do fortalecimento da construção da casa comum, a partir das relações econômicas. Então, é uma proposta de participação social que vem somar forças aí para a gente construir e fortalecer o projeto popular.
Sim. E, então, quando que surgiu também esse apelo? Veio a partir do Papa Francisco, né? Quando que teve início isso e qual foi o histórico, assim?
A proposta, né, o chamado do Papa Francisco foi a partir do 1º de maio de 2019, quando ele publica uma carta conclamando e convocando as juventudes, economistas, a sociedade civil como um todo, para se pensar formas, paradigmas de construção a partir da relação econômica, né? Denunciando essa forma econômica hoje existente, que não tem como no centro das decisões econômicas a vida, e conclamando para a gente deslocar e colocar a vida no centro das decisões econômicas, políticas e sociais.
Sim, muito bem. E, Peterson, a partir também de tantas referências, de tantos nomes, o Papa escolheu Francisco, também Clara, né? Por que a escolha desses dois santos, que às vezes estão ali tão distantes do nosso tempo, mas que tem tanto a ver hoje com a nossa atualidade, né?
É uma pergunta curiosa, porque muita gente, quando o Papa escreveu essa carta que Thalita falou, em 1º de maio de 19, pensou assim: será que o Papa está convidando para construir a economia dele mesmo, né? A economia de Francisco? E ele, nessa carta, quando convida a gente a construir uma economia que faz viver e não mata, que cuida da criação e não a devasta, que humaniza e não desumaniza, ele coloca o exemplo de Francisco de Assis. E aí coloca esse convite, né, esse exemplo de Francisco de Assis, e que a gente no Brasil estendeu para Clara, porque eles representam, esses dois jovens, há mais de 800 anos, um exemplo de radicalidade. Então, como hoje a gente consegue assumir um projeto de vida radical, como foi esse caminho, essa construção de Francisco e Clara? Depois, a fidelidade que os dois tiveram ao projeto que assumiram. E essa fidelidade foi o que os tornaram coerentes a vida toda. Tem um elemento também da vida comunitária. O que eles propuseram para si, né, foi também a construir uma fraternidade, que essa nova vida pudesse ser vivida coletivamente. E aí, por fim, também esse contato com a casa comum. Então, isso que o Papa Francisco falou durante tanto tempo em outros espaços, esses dois jovens de Assis também experimentaram. Então, a radicalidade, a fidelidade, o vínculo comunitário, a vida fraterna, o cuidado com a casa comum, certamente inspiram a gente a ter essa santa ousadia de construir um mundo novo a partir de uma experiência local.
Sim, muito bem. E também, aí, a partir também desse apelo do Papa, surgiu aqui no Brasil a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Quando que surgiu e a partir de quando, assim, a partir de onde que se organizou também essa articulação? O Eduardo quer responder?
Posso responder, sim, muito prazer. A articulação, ela surge, de fato, em 2019, alguns meses depois de que o Papa faz este convite, e ela é muito interessante, porque ela se encontra, a articulação, com a realidade brasileira. Ou seja, nós estávamos vivendo, ainda não era o período da pandemia, que aumentou a drasticidade do período que nós vivíamos, da realidade que nós vivíamos, mas antes nós tínhamos aí uma deflagração de uma economia cada vez mais não servindo aos interesses da coletividade. Então, quando a gente amplia o olhar sobre a coletividade, a gente vai entender que não são só os humanos e não são só os empobrecidos, mas, sobretudo, eles, e também o meio ambiente, e aí compreendemos todos os seres vivos, e a forma com que a gente estabeleceu a economia do século passado para cá. E aí eu acho que a articulação, ela tem uma soma bonita e imediata, que aí mostra também a urgência do momento que nós vivíamos, e como o chamado do Papa pega no povo brasileiro, reuniu não só juventudes, mas também pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, militantes sociais, gente de comunidades, as pastorais da nossa igreja. Então, esse chamado do Papa Francisco, ele chega e aí se forma essa articulação. Nós realizamos um encontro na PUC de São Paulo, no mesmo ano, em 2019, ali em novembro, perto do Dia da Consciência Negra, e reuniu 500 pessoas do Brasil inteiro. E neste encontro surgiu a dimensão de Clara, como o Peterson falava, e também surgiu uma série de discussões no campo do desenvolvimento, no campo das finanças, no campo da participação política, temas que são importantes para o povo, para nós entendermos como atuar na nossa realidade e aí sim mudarmos a economia. Então, a articulação foi um jeito de popularizar a discussão e gerar forças para que a gente cada vez mais ganhe força, relevância na voz daqueles e daquelas que querem construir essa economia de Francisco e Clara no Brasil. Então, a articulação está forte até hoje, né? Tem feito um caminho muito interessante. Nós estamos encerrando agora, inclusive, um período de escola de articuladores e articuladoras que reuniu gente que foi se somando nos últimos anos e queria saber como eu faço para articular essa economia de Francisco e Clara, né? Fizemos um período formativo bem bacana, que seguirá agora com uma caravana virtual reunindo gente do Brasil inteiro.
Que bacana. A gente falou um pouco também da Laudato Si, né? A gente pode falar também que a economia de Francisco é um desdobramento, ela está ligada ali à Laudato Si, Peterson?
A economia de Francisco e Clara é filha da Laudato Si. É interessante que o Papa Francisco, em diversos momentos, colocou a questão da economia. Desde a sua primeira viagem fora de Roma, na ilha de Lampedusa, quando ele fala da questão da migração, tem a questão econômica por trás daquele grito, daquela denúncia, depois passando pelo Evangelho Gaudium, né? Quando ele fala da crise do vínculo comunitário, ele denuncia uma economia de morte. E quando chega na Laudato Si, que ainda hoje muita gente quer reduzir, é como se fosse um folhetim verde, mas tem uma riqueza enorme, ele coloca a economia como discussão central, porque não há condições de a gente pensar um novo caminho de conversão ecológica ou enfrentar, de fato, a crise ecológica se a gente não pensar em novas formas de economia, que passa pelo extrativismo, que passa pela produção, pelo consumo, de como que a gente percebe essa ideia de desenvolvimento. Então, a gente precisa discutir discutir economia. No terceiro capítulo da Laudato Si, o Papa diz sobre as raízes humanas da crise ecológica. E naquele capítulo ele fala justamente dessas raízes que são econômicas. Ele coloca raízes humanas porque esse modelo de economia foi produzido por nós. Então, como que a gente discute, né? E a ciência hoje já fala de um tal antropocentrismo, ou, aliás, um antropoceno, a era, né, onde o homem modifica as relações geológicas do mundo pela forma que extrai, consome da natureza. Então, não há como dissociar essas duas coisas. Então, nós somos filhos da Laudato Si e recebemos com boa notícia do Papa, que ele vai aí reeditar a Laudato Si com uma versão 2.0 atualizada para a gente, sem dúvida, conseguir aí conduzir mais ainda a discussão econômica a partir disso.
Sim, no momento em que nós gravamos, ainda é recente essa notícia, né, da Laudato Si 2.0, provavelmente quando for publicado a gente já vai ter assim uma ideia, né? O que, que vocês acham, assim, o que, que a gente pode esperar dessa nova Laudato Si?
Olha, eu já passo para a Thalita, eu acho que o Papa deve colocar a centralidade da figura feminina como cuidadora da terra. Então, se a gente pensa como que depois da Laudato Si a gente desenvolveu o Sínodo Pan-Amazônico, de como muitas visitas pontifícias do Francisco foram em realidades desafiadoras, e todas elas com um protagonismo feminino muito forte no cuidado da criação. Então, como que as comunidades originárias, povos indígenas, povos tradicionais, têm também esse protagonismo no cuidado da terra. Acho que desenvolver ainda mais o direito da terra, ao que a gente vem discutindo, tudo isso acho que vem nesse bojo, né? E como que a gente vai olhando cada vez mais para a periferia do mundo e a periferia também da igreja. Recentemente a gente, né, quando grava esse programa, é o primeiro dia da visita do Papa na Mongólia, um país que é muito pequeno, né, que sem dúvida ali tem a capital mais poluída do mundo, mas a capital mais poluída do mundo, justamente pelo uso do carvão para que essas populações possam se esquentar, porque é a capital mais fria do mundo. Então, qual que é o efeito disso, né? De uma população que consome esses minerais, mas para o sustento ou garantia da vida, né? Do mínimo de vida, quando outros países consomem para outros fins. Então, também, esse equilíbrio a gente vai ser convidado a pensar, sem dúvida.
Thalita, o que você espera dessa Laudato Si?
Eu me sinto contemplada nas palavras que o Pet trouxe, né? E também trazer que é uma novidade, eu não estava sabendo dessa nova atualização, né, da Laudato, mas creio eu também que é uma repactuação do Papa com o compromisso dele com o projeto da Casa Comum, né? Se a Laudato Si também a gente fala entre os economistas, né, que é um tratado econômico por trazer questões de debate econômica de extrema relevância, ela também aponta para projetos, né? E esses projetos têm a ver com uma repactuação paradigmática de sociedade, né? Então, eu acho que ele vem repactuar aquilo que ele já anuncia na Laudato.
Sim. Eu queria, então, perguntar para o Eduardo, o que que aquele que nos assiste, que nos escuta, o que que eles podem encontrar e de que forma que está organizado o livro Real Mar Economia? Foi publicado agora.
Maravilha. As pessoas que nos escutam, nos assistem, podem ver no livro Real Mar Economia um pouco deste processo reflexivo que nós tentamos construir e descobrir os rostos da economia de Francisco e Clara. Quando a gente fala o rosto, é porque Francisco, Clara e a própria cidade de Assis, eles são uma alusão à retomada desse espírito nos tempos de hoje, que nós construamos das nossas comunidades muitos Franciscos e Claras. Então, quando a gente chega diante das nossas realidades e percebe que Assis, aquela bonita cidade de Assis, histórica, com todo um processo histórico de político, econômico, inclusive bem duro, foi possível construir uma realidade naquela pequena cidade, uma realidade diferente daqui o resto do povo, inclusive na própria cidade, em outros lugares, viviam de desigualdade, de exclusão, de destruição da terra e também dos seres humanos. E esse convite é para olharmos para as nossas comunidades. Então, Assis é aqui, é onde você que nos escuta e nos assiste pode estar nos assistindo e pode ver aí que pode construir uma pequena Assis. Assis é o espaço do encontro, o espaço da acolhida, o espaço da partilha e o espaço da reflexão da transformação social que buscamos. Então, quando a gente pensa nesse livro e começou a elaborá-lo, nós colocamos um primeiro aspecto. A primeira parte do livro é os novos paradigmas, né? Ou seja, onde a economia de Francisco e Clara se situa. E aí nós pegamos, né, as reflexões do Papa Francisco, inclusive Laudato Si, que nós comentávamos agora, que inclusive a perspectiva é que haja também uma leitura a partir dessa segunda Laudato Si, dos excluídos, dos rejeitados, daqueles que são vítimas desse sistema de morte, né? Uma saudação a partir da voz dos pobres, dos empobrecidos, dar voz a eles. E é isso que a gente buscou encontrar no nosso primeiro eixo. A reflexão da economia, como ela se perdeu nesse processo político e deixou de ser uma decisão política do povo e passou por ser uma decisão política de alguns grupos, sobretudo bilionários, milionários, elites políticas, que determinam para onde vai a economia. Então, fazemos uma reflexão sobre isso, sobre Santa Clara, sobre os territórios, sobre ecologia integral. Então, essa é a primeira parte que coloca a gente no novo paradigma, ou seja, diante da ponte que devemos atravessar. Na segunda parte do livro, vocês vão encontrar justamente os encontros que foram realizados no trajeto dessa ponte que vamos atravessando. Então, o encontro com a educação, o encontro com processos coletivos comunitários, o encontro com os movimentos populares, afinal, nós estamos falando aí de uma economia de Francisco e Clara que não é uma novidade econômica, mas que é uma retomada dos processos históricos perdidos e que o povo, já realmando a economia há muitos séculos, faz em busca da vida, em busca da cooperação e da solidariedade. E, por fim, a terceira parte do livro, ela vai colocar para a gente o horizonte que nós vemos ao final da ponte, né? A terra que a gente busca construir. Então, chama até, inclusive, o pacto e o nosso futuro comum, que é a busca de processos políticos, econômicos, educativos, que sejam inseridos na nossa realidade para a gente construir uma vida melhor para todos. Então, pensar as cidades a partir da economia de Francisco e Clara, pensar o protagonismo dos movimentos populares, pensar o orçamento público, a organização política, as comunidades. Depois dessas três partes, no livro, você vai encontrar os discursos do Papa Francisco, desde essa primeira carta de 1º de maio, até os que ele foi fazendo conosco nos encontros que ele teve virtualmente e no ano passado, em 2022, presencialmente lá em Assis, quando nós estávamos lá. E, por fim, os documentos, dois documentos coletivos da economia de Francisco e Clara que nós fizemos. 10 princípios que a gente entende aqui no Brasil que são basilares para construir a economia de Francisco e Clara e a carta de Francisco e Clara, onde a gente apresentou para o Papa as necessidades brasileiras, as visões desse nosso sistema amplo que a gente precisa transformar. Então, ele é um livro que convida a gente a pensar a nossa realidade, mas também nos coloca na ação. Então, é um livro também que a gente pode convidar as pessoas a lê-lo em comunidade, a usar trechos no espaço da escola que você atua, no grupo que você reúne, fotografar um trecho, copiar uma parte, claro, guardando aí a citação, né, com as regras bibliográficas, mas, claro, divulgando esse documento, que é um documento, um livro, para que as pessoas se insiram nos processos de transformação do mundo e deixem a desorganização e vamos para a esperança organizada.
Também a economia de Francisco e Clara já tem dado alguns frutos e alguns sinais, né? A gente citou algumas coisas aqui. Eu queria que vocês falassem de modo mais aprofundado, também aqueles que nos acompanham, se quiserem saber mais, fazer parte, quais são esses frutos que a economia tem dado já?
Boa, tem uma ideia interessante, que a economia de Francisco e Clara não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo, e que em cada lugar, cada território vai manifestar essa nova economia a sua própria realidade, respondendo os desafios daquele lugar. Então, Brasil afora, a gente tem uma diversidade enorme de iniciativas, né? Então, por exemplo, se a gente citar o Núcleo de Economia de Francisco e Clara de Campinas, eles têm uma cozinha solidária. Olha só, durante a pandemia, eles encontraram essa maneira de chegar mais perto da comunidade, respondendo a um desafio que é muito concreto, e com isso, né, além de saciar a fome daquela comunidade, consegue criar diálogos, processos de aprendizagem, né, sobre a situação econômica que vivenciam. Né? Se a gente vai em Florianópolis, a experiência da casa de Francisco e Clara vai por outro caminho, porque é uma realidade, né, periférica no morro, e aí tem uma casa que é o lugar do encontro, o lugar também que é um berço de uma espiritualidade nova, a partir do testemunho de Francisco e Clara. E aí, se a gente vai, por exemplo, em Minas Gerais, existem, e aí o Eduardo depois pode falar disso, né? Em Belo Horizonte, um contato muito grande com a universidade. Então, como que a universidade, a academia, pode ser esse espaço de ajudar a pensar? Se a gente vem para São Paulo, a gente encontra, por exemplo, o Cefras, que aí a Thalita tem toda, né, a propriedade de falar, porque é um caminho que, e é uma experiência que nasceu, evidentemente, anterior a proposta de Economia de Francisco e Clara, mas que no seu berço se encontra ali com uma experiência de novos encontros econômicos. Então, isso ajuda a gente a pensar a diversidade de coisas que a gente pode construir. E a experiência do Brasil mostra que é possível mesmo construir muita coisa. Então, o que é a economia solidária, né? Desde do fim dos anos 80, início dos anos 90, de lá para cá, quanta coisa a gente construiu, seja com experiências também de bancos comunitários, moedas solidárias. Tudo isso é rosto de economia de Francisco e Clara.
Sim, também para os catequistas e educadores que nos acompanham e querem, de repente, levar essa proposta para a escola, é claro, o livro é uma excelente ferramenta, como o Eduardo falou, ele é muito completo, tem ali todos os artigos para diversos públicos, né? Mas o que catequistas e educadores, por qual caminho vocês indicam também que eles possam iniciar esse processo de reflexão também já com as crianças, com os adolescentes?
Eu creio que é o que a gente já faz e o que os movimentos e núcleos que participam e constroem a BEFC nos territórios já dão pistas, né? Uhum. Que é você partir da realidade ali local, e pensar as demandas concretas, né? Quais são as agendas, por exemplo, das crianças naquele território, o que é preciso incidir do ponto de vista da política pública para melhorar a relação do sujeito criança, do sujeito adolescente, enfim, do sujeito ali com o território, pensando a incidência micro, macro e global, né? Que aí tem a ver com esse guarda-chuva de propostas que a própria economia de Francisco e Clara. Então, é interligar, é fazer com que aquilo que o Papa Francisco apresenta na Laudato Si, né? Estamos interligados. Então, a partir do território, se pensar possibilidades e de construção e fortalecimento dos sujeitos políticos.
Nós temos, inclusive, esse
livro. Esse merchan, ia falar sobre esse merchan.
Mas aí que eu só fico segurando aqui.
Não, é um material que nasceu como experiência da articulação, né, com companheiros e companheiras de Minas Gerais, né, inclusive, e que a Paulo editou, que é um subsídio catequético para crianças, né, a partir da experiência de Francisco e Clara. Então, você tem ali a narração de uma história, do testemunho de Clara e Francisco, e a partir daí consegue gerar discussões com crianças, né? Uhum. Sobretudo no ambiente da catequese. Então, para dizer assim, que economia não pode ser uma discussão restrita a técnicos?
Sim.
Não pode ser. A gente tem que ressignificar o conceito de economia, né? Economia não pode ser para a gente só índice de bolsa de valores. Economia não pode ser para a gente só aquele, né, comercial que aparece no Instagram todo dia, quando a gente abre, para ensinar você a especular. Né? Não, tem que ser mais do que isso. Tem que partir também das experiências que a gente convive, dos desafios que a gente enfrenta e das esperanças que a gente tem de transformação.
Sim, a gente até brinca, né, Pet, que antes da economia vem a política, né? Economia, uhum. Economia, política.
Sim. A própria sociedade, né? Quando a gente vai ali na nossa cidade, a questão do saneamento, da pavimentação, tudo isso envolve, né, também política, economia, não adianta. E o Papa Francisco nos convoca mesmo e nos provoca a estarmos ali ligados nisso e fazer uma economia em prol do outro, né? Não em vista do lucro, né? O Eduardo quer falar?
Não, é que a política exige essa relacionalidade na comunidade, né? Uhum. Então, para quem está nos ouvindo e fala de onde eu parto, né? A gente foi dando algumas dicas, Thalita e Peterson aqui, né? Mas eu acho que o principal é, eu acho que o passo é como eu começo a me relacionar com essa proposta do Papa Francisco, né? Então, tem aí essa articulação para que a gente consiga encontrar você, encontrar seu território e poder provocar transformações e um olhar integrado sobre a realidade que você vive. Normalmente, a realidade econômica, política, do capitalismo que nós vivemos, é uma realidade que tudo normaliza e também tudo transforma em uma feição de uma máquina, de uma engenharia. Ou seja, a gente naturaliza algumas coisas. Por que uma comunidade tem pessoas tão endividadas, pessoas tão desvencilhadas de laços? Por que as pessoas nas suas comunidades estão tão tomadas pelo processo de violência, pelas drogas, pelos processos de desestruturação de políticas públicas que não existem? Por quê? Então, a comunidade tem que começar pela pergunta, a confabulação assim, porque esse não é um problema individual, é um problema coletivo. Então, esse modelo econômico nos ensinou que os problemas que eu tenho é um problema que tem culpa eu, a culpa é minha por ter esses problemas. Eu sou culpado, eu não fiz isso durante a minha vida, né? Existe uma ideologia sempre na nossa cabeça conformando uma ideia de para onde vai a realidade. E o que nós queremos é reunir a comunidade para perceber, olha, os problemas, na verdade, que são vendidos como individuais, só tem saídas coletivas. E comecemos, enquanto comunidade, a repactuar, a partir deste encontro, uma nova relacionalidade, né, com a economia, com a política, com a comunidade educativa, e gerar processos, como o Papa Francisco nos pede. Acho que esse é o principal motivo para nós convidarmos quem nos escuta a seguir conosco nesta jornada e construir a economia de Francisco e Clara nos seus territórios, inclusive nos acompanhar, né? Nós temos aí contatos que possivelmente o podcast vai deixar aí para vocês, da nossa articulação, para vocês continuarem a se somar conosco.
Sim. Eu queria também que vocês falassem, já caminhando para o nosso encerramento, sobre os 10 princípios da economia de Francisco e Clara. Se vocês quiserem uma cola, tem no livro aqui.
Vou começar dando a ideia disso, aí os companheiros podem depois complementar. Porque os 10 princípios foi para... Eu falei uma palavra na primeira pergunta, que foi fidelidade, né? Fidelidade que Clara e Francisco tiveram ao projeto que assumiram. Então, quando a gente pensa os 10 princípios, é para a gente manter a fidelidade ao projeto que o Papa Francisco nos convidou a construir e que a gente não se perdesse no caminho. Porque Francisco é claro quando diz que esse novo pacto econômico é essencialmente anticapitalista. Quem disse isso não foi o Peterson, a Thalita, nem o Eduardo, né? O Papa coloca isso, e as falas, os encontros do Papa com os movimentos populares vêm demonstrando isso, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem que partir daí. Então, quando a gente tem um princípio, que eu acho que é o princípio mãe de tudo isso, né? Nós somos, nós cremos e nós construiremos relações econômicas anticapitalistas, é para manter essa fidelidade ao chamado do Papa e para a gente perceber que o fim da história não está no capitalismo. O Papa diz, expressa isso no seu modo de ser. A gente tem possibilidade, enquanto comunidade global, de construir outras relações que conduzam à vida. A gente não vai se contentar se a gente construir um sistema econômico que gere menos morte. A gente quer um sistema econômico sem morte. A gente não quer se contentar com um sistema econômico que gere menos exploração. A gente quer um sistema econômico sem exploração. E para isso é necessário ousadia.
E complementando, e quando a gente faz uma analogia e fala de princípios, a forma, a relação capitalista, ela parte de princípio, né? E aí, pegando o princípio balizar da relação econômica capitalista, é a meritocracia, né? Então, a meritocracia, ela vai condicionar e determinar todas as formas de relações sociais no capitalismo. Então, quando a gente já coloca e parte com esse contraponto que o Peterson colocou, a gente está sinalizando e fazendo com que a proposta do próprio Papa Francisco e da própria construção dos movimentos sociais tenham força social, né? Porque a partir das relações anticapitalistas que a gente soma força, por exemplo, a formas de organização social vinculadas, por exemplo, com a agroecologia, com a economia solidária, com a economia feminista, com a economia quilombolas e com outras formas econômicas que não tenham no centro das suas decisões a mercadoria em si, né? Mas, sim, a mercadoria passa a ser o predicado e o sujeito passa a ser a vida. Então, quando a gente constrói esses princípios, e com a participação ampla de vários territórios, todos os territórios, né, do Brasil participaram, e foi um processo, digamos, árduo, né, de escuta, de sistematização, de voltar à escuta novamente, processo de um ano, a gente conseguiu sintetizar nesses 10 princípios os anseios de movimentos sociais de todo o Brasil, né? Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê, por exemplo, no MST, quando a gente vê no MPA, quando a gente vê em movimentos no MTST e tantos outros movimentos sociais que eles carregam os 10 princípios também nas suas construções territoriais, né? Eles carregam a bandeira da ABEFC para se fazer presente, porque comungam e contribuíram na construção desse processo, né? Então, são 10 princípios que se faz e que se faz e que se atua na realidade.
Os princípios que, inclusive, para quem quiser saber quais são eles, vai ter que adquirir o livro, não é, Érica? Eles falam justamente dessa superação de uma realidade que nós vivemos, ou seja, como a gente pode acreditar em outro lugar. Então, ele sempre começa com a fórmula cremos, né? Acreditamos, ou seja, caminha para um outro lugar que não esse que nós vivemos hoje. E existe uma realidade que nós estamos postos, que é isso, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo, né? Um meteoro batendo no planeta, do que imaginar o fim do capitalismo. Então, essa necessidade de construir caminhos de esperança que a economia de Francisco e Clara, pelos princípios, começou a colocar. E ela aponta lugares necessários para a gente perceber na nossa realidade. Então, para quem está na vida paroquial, na vida pastoral, às vezes, a própria institucionalização da nossa prática, então, quando eu estou num espaço, eu começo a perceber que existem periferias à minha realidade. E os princípios provocam a gente a descentralizar o olhar, sair do lugar onde nós estamos, da concepção que a gente tem do mundo e das coisas, e ir ao encontro dessas realidades. Perceber os empobrecidos, perceber os movimentos, perceber os tensionamentos. Porque o que, no final das contas, essa economia de Francisco e Clara vai nos mostrando é que a realidade ela exige o conflito. O conflito de enfrentar as injustiças. E é a partir do conflito com as injustiças que a gente constrói uma sociedade de bem comum, de bem viver. Senão, se a gente não denuncia, se a gente não critica, se a gente não mobiliza as pessoas a pensarem e a se apropriarem cada vez mais da sua realidade política e econômica, mais outros o farão, né? Então, esse é o grande desafio que os princípios colocam, né? Se não nós, quem? Se não agora, quando?
Muito bem. E quais são os próximos passos, então, da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara? Vocês têm algum caminho já em vista?
O caminho em vista é não perder o chão, é não tirar o pé do chão. E aí, para a gente seguir esse caminho, a gente concluiu há pouco a primeira experiência de escola de articuladoras e articuladores da economia de Francisco e Clara, nesse objetivo de formar mais gente, de criar esse processo bonito de educação popular, de aprendizagem, que dá condição de mais gente, de mulheres e homens espalhados pelo Brasil afora, serem esses quase que embaixadores da economia de Francisco e Clara nos seus territórios, para ajudar a construir, ajudar a dialogar, ajudar a construir esse sonho novo, bonito, né? E aí, sem dúvida, esses novos articuladores e articuladoras terão nesse livro um instrumento, Esse livro não pode ser visto como um livro de romance para a gente espraiar a cabeça no fim de semana, no feriado. A gente tem que utilizá-lo como um instrumento de organização comunitária, de perceber que o meu sonho, que o sonho da Thalita tem que ser parte de um sonho maior, que é coletivo, e com as nossas mãos e energias postas, a gente consegue transformá-los em ações. Então, acho que esse é parte do caminho. E aí, quem está nos escutando, acho que vai ter a oportunidade de, em algum momento, entrar na segunda turma, que a gente não sabe quando vai ser ainda, mas a segunda turma da Escola de Articuladores e Articuladoras, para entrar na roda com a gente. Legal.
Somo também a essa colocação do Peterson, que a gente tem que seguir fortalecendo os territórios e também prezar com que algo que a BEFC tem e que às vezes é difícil a gente encontrar até em organizações que a gente tem como referência, que é essa autonomia da construção. Né? A BEFC, ela proporciona que pessoas que cheguem, organizações que construam a articulação nos seus territórios, tenham essa possibilidade de construir aquilo a partir do que elas veem ali, que é semente, que é ferramenta e que se soma para essa nova forma de relação econômica. Então, fortalecer a autonomia, o protagonismo e a atuação em rede, né, é o que vem dando caldo e possibilidades da inovação que tanto a gente precisa e fortalece nos territórios para a atuação de pessoas.
Sim. Eduardo?
Eu diria, para complementar os meus amigos, que, de fato, a economia de Francisco Clara é um grande exercício de encontro com as realidades, encontro também com gente que a gente se encanta em construir junto a realidade. Eu encontrei Peterson, Thalita, e hoje me sinto irmãos deles, e de tantos outros que nós somos irmãos e construímos essa caminhada. Então, um espaço de fraternidade, como Francisco e Clara tanto sonharam, mas também um espaço de reimaginar o mundo. E aí eu vejo como a gente tem que reimaginar. Nessa semana eu estava aqui, estou aqui em Belo Horizonte, uma senhora me falou, encontrou rápido a economia de Francisco e Clara, começamos a falar, ela falou, olha, você está falando uma coisa aqui que eu não estou entendendo, quando você fala essa palavra território? E aí, ouvindo essa palavra agora, me veio isso daqui, né? O território que a gente sempre fala é essa fusão, onde o local, ele transforma toda uma realidade ao seu entorno. Então, é um conjunto de localidades. É o meu bairro, é a minha cidade, é a minha região, onde uma série de relações econômicas se colocam. Então, acho que o grande desafio da economia de Francisco e Clara é cada vez mais aterrar os nossos pés, ou seja, colocar no chão os nossos pés para a gente perceber o mundo, como Peter e Thalita falaram. E aí eu acho que exige três dimensões aí para a gente pensar a economia de Francisco e Clara, começar a se provocar. Na esfera produtiva, na economia, né? Então, o que a gente consome, o que a gente produz, onde está a produção, onde está o consumo, então, onde está o trabalho, onde está o emprego, onde está o dinheiro. Na esfera relacional, né? Onde está a comunidade, como as pessoas estão se relacionando, por que que as relações estão tão difíceis, e, por fim, na esfera de governança. Quem governa, quem participa, quem decide os destinos da nação e da minha região e do meu território. Então, acho que a gente precisa reimaginar esses mundos, mas sempre com a energia, com a força do caminho popular, do caminho do encontro.
Muito bem. Se você, então, que acompanhou esse bate-papo, quiser aprofundar, como o Peterson falou também, é um material de apoio, de estudo e de reflexão. A gente indica, então, o livro Real Mar Economia, Economia de Francisco e Clara. Foi publicado recentemente pela Paulus Editora, em parceria com a PUC Minas, também com a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Queria agradecer muito a presença de vocês, o bate-papo, aprofundar temas que são tão importantes e tão relevantes para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e para a nossa igreja também, que é um apelo do Papa, é aquilo que ele nos pede desde ali do primeiro dia, desde a escolha do seu nome, né? Nome Papa Francisco. Então, obrigada. Você que nos acompanha também, curta as nossas redes sociais, siga o nosso canal no YouTube para ficar por dentro do nosso conteúdo. Até a próxima. Um abraço.